Viva Bem, Trabalhe Melhor, o podcast do TJDFT com informações sobre saúde e bem-estar coletivo do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do Tribunal. Outubro é o mês dedicado mundialmente à prevenção do câncer de mama. O diagnóstico precoce é um dos principais aliados no combate a essa doença, que ainda causa milhares de mortes todos os anos. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a médica ginecologista do TJDFT, Cilândia Amaral, que também é preceptora do curso de Medicina da Universidade de Brasília e da Residência Médica do Hospital Universitário de Brasília. Doutora Cilândia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Viva Bem, Trabalhe Melhor. Tudo bem com a senhora?
Obrigada a todos pela oportunidade. É um prazer estar aqui.
Doutora, estamos aqui nesse episódio de podcast para comemorar o Outubro Rosa, né? O mês dedicado aí mundialmente à prevenção do câncer de mama. Falando sobre este tipo de câncer, ele pode ser tratado e até mesmo curado se for descoberto no início. Por isso é importante o diagnóstico precoce, é importante a gente falar de maneiras, né, de se prevenir no sentido de tentar buscar um diagnóstico o mais rápido possível. E aí eu lhe pergunto, começo com essa primeira pergunta dessa nossa conversa. Que rotinas as mulheres devem adotar para se prevenir? Ou que medidas devem fazer parte da rotina das mulheres para se prevenir dessa doença?
A primeira coisa importante é que hoje a gente precisa entender a saúde de uma forma global como uma estratégia de prevenção. Prevenção é muito melhor do que tratamento. E no tocante ao câncer de mama, o ideal é que mulheres, especificamente a partir dos 40 anos, elas possam fazer consultas ginecológicas rotineiras com execução de exames que também fazem parte da rotina nessa faixa etária. Em relação ao câncer de mama, a grande maioria dos protocolos nacionais e internacionais colocam a mamografia a partir dos 50 anos como um exame de rastreio de primeira linha no diagnóstico precoce do câncer de mama. E a grande importância do diagnóstico precoce, sem dúvida, é a maior taxa de tratamento. Então, o câncer de mama, que ele é diagnosticado de forma precoce, ele é curável, ele é tratável, e esse é o nosso objetivo maior. Por isso, o nosso estímulo em se fazer campanha. O Outubro Rosa, na verdade, é para lembrar as mulheres de que é importante elas buscarem os seus médicos e executarem os seus exames de rotina em busca, sobretudo, de uma exclusão diagnóstica. Porém, quando se tem esse diagnóstico, ele precoce é o ideal para nós.
Doutora, aquele exame de toque, né, que é orientado que as mulheres façam em casa, que é um certo apalpamento dos seios, também ainda é orientado? A senhora não mencionou, fiquei curioso.
Então, o autoexame das mamas foi extremamente estimulado há uns 20 anos. No entanto, hoje, ele não é mais um exame que é estimulado. Pelo contrário, a gente até orienta a mulher que ela não fique presa apenas a essa autoavaliação. Por quê? Porque num exame de mama ao toque, normalmente a gente palpa nódulos que são maiores e, portanto, já com um diagnóstico, com uma evolução de doença, que às vezes já não está em condições adequadas de cura barra tratamento. Então, hoje, o ideal é que, de fato, seja feito um exame de imagem, especificamente a mamografia, o exame de rastreio para o câncer de mama.
Bem esclarecedora a sua resposta nesse sentido. Doutora, o que pode causar, ou vamos dizer assim, colaborar para provocar a doença? A questão genética, por exemplo, é determinante?
Apesar da condição genética ser um dos fatores de risco, nós sabemos que menos de 10% dos cânceres de mama estão associados a alterações genéticas. Ou seja, nós temos muitos fatores que eles são, inclusive, ambientais barra comportamentais. Ou seja, obesidade, estilo de vida que não seja saudável, antecedentes pessoais e familiares, obviamente, isso é importante, o estilo de alimentação, atividade física, algumas medicações que podem deflagrar, ou seja, elas podem precipitar o aparecimento do câncer de mama, dentre eles a gente sabe, por exemplo, dos estímulos hormonais. Mas veja, olha que interessante, uma vez eu escutei um oncologista falando uma expressão que eu achei extremamente interessante. Nós todos somos uma caixa de interruptores. interruptores que podem ter botões para hipertensão, para diabetes, para câncer. E não necessariamente ao longo da sua vida você vai ligar esses botões. Depende muito mais de fatores ambientais e comportamentais do que de fatores genéticos. E eu acho que aqui é o grande recado, é o estilo de vida saudável que a gente tem que buscar e estimular cada vez mais.
Sua resposta me deixou com uma dúvida pontual. Eu penso naquela mulher, né, que tem uma avó, uma mãe ou alguma tia que teve câncer de mama. Então, nessa questão de histórico da doença na família, né, e se você estamos falando de família, estamos falando de uma questão genética. Essa mulher deve ter uma preocupação maior?
Sim, na verdade, essa mulher deve ser vista com uma atenção maior. Eu acho que a palavra nem é preocupação, é atenção. Por quê? Porque, às vezes, a depender da idade em que o parente de primeiro grau dela teve câncer de mama, ela pode ser rastreada um pouco mais precoce. Quando a gente fala na primeira mamografia a partir dos 50 anos, nós estamos falando em termos globais na população geral. E a depender desse histórico, obviamente que a gente pode antecipar algumas avaliações. Então, sim, o histórico familiar é importante, principalmente em pacientes que têm parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama, câncer de ovário, por exemplo. Essas pessoas têm que estar com atenção maior. No entanto, o que eu quis dizer com a questão genética é que ela sozinha, ela isolada, não é responsável pela maioria dos cânceres de mama. Ou seja, não tendo um parente de primeiro grau com câncer de mama, essa mulher não pode abdicar da sua rotina. Ela tem que entrar no processo de cuidado da mesma forma como se alguém na família tivesse tido um câncer de mama.
Legal, legal. A amamentação, pílula anticoncepcional e reposição hormonal ainda geram muitas dúvidas quando relacionadas ao câncer de mama. Queria que a senhora apontasse para a gente se existe algum estudo que demonstre ou que indique possíveis causas para o desenvolvimento do câncer de mama relacionado a estas coisas que eu mencionei agora.
Então, vamos considerar que existem alguns fatores que são protetores. E não tenha dúvida de que a amamentação entra aí nesse rol de fatores protetores. Então, amamentar é imprescindível do ponto de vista de proteção para o câncer de mama. Por quê? Porque quando a gente amamenta, há uma substituição mais rápida e mais precoce do tecido glandular mamário para um tecido gorduroso. E é o excesso de glândulas mamárias que pode aumentar a predisposição para esse câncer de mama. Isso aí já automaticamente responde a sua pergunta no tocante aos hormônios. Esses hormônios, seja ele de contracepção hormonal ou de reposição hormonal, eles acabam estimulando essas glândulas mamárias por mais tempo do que o que elas teriam o estímulo natural. E, consequentemente, para aquela pessoa que já tem uma relativa predisposição ao câncer de mama, ele pode aparecer de uma forma mais precoce, inclusive.
A senhora deixou bem claro que é muito importante fazer o acompanhamento médico com exames, né, os exames de imagem da mama a partir de uma determinada idade. Mas eu gostaria de saber se tem algum tipo de sintoma que a mulher pode perceber que demonstre, né, que indique que ela deve buscar uma orientação médica ou deve buscar fazer o exame de imagem mais rapidamente, às vezes fora antes do prazo, né, que é indicado de uma maneira geral para a população. Então, existe algum sintoma que pode ser percebido pelas mulheres?
Então, existem vários sintomas que podem chamar a atenção. No entanto, eu gostaria de fazer um apelo que as mulheres não deixem para procurar o médico e fazer os seus exames apenas em caso de apresentar sintomas. Por quê? Porque normalmente o aparecimento dos sintomas, ele já vem associado a um quadro evolutivo significativo do câncer de mama. Então, uma mama que ela aumentou significativamente de volume, apareceu áreas endurecidas, nodulações palpáveis, alguma área de coloração diferente, alguma descamação na mama, principalmente a areola e mamilo, de uma forma diferente, essa mulher, ela deve buscar uma avaliação. Porém, obviamente, Isso nunca deve ser um critério para, não aparecendo nenhum desses sintomas, ela deixar de buscar com antecedência a sua avaliação.
Doutora, em praticamente todas as minhas perguntas aqui, eu fiz referência às mulheres, com os sintomas que as mulheres podem perceber, quando é que as mulheres devem procurar ajuda médica, enfim. Porém, muita gente desconhece, e embora em menor proporção, o câncer de mama também acomete os homens. Eles podem identificar a doença da mesma forma que mulheres? Os sintomas são os mesmos? Os cuidados devem ser os mesmos? As orientações são as mesmas?
O câncer de mama nos homens, ele é um câncer raro, porém existe sim. E uma coisa que precisa ser bem esclarecida é que qualquer homem que apresenta aumento de volume de mamas ou alguma área de endurecimento deve buscar o mais breve possível essa avaliação. Nós não temos um protocolo bem estabelecido em relação a exames de imagem em homens sem uma percepção clínica ou sem um histórico extremamente importante, que é o de câncer de mama em homens na família desse homem. Mas, de uma forma geral, o aparecimento de alguma área endurecida ou de crescimento de mama precisa ser avaliado com muita cautela.
As mulheres não têm muita dúvida de que, já até por causa do acompanhamento médico, né, que é orientado a ser feito por um profissional de ginecologia, já tem este médico ou esta médica como referência. Os homens, no caso, devem procurar um especialista em oncologia ou existe alguma outra área médica também que pode dar conta do recado, digamos assim?
Normalmente, a orientação é buscar um mastologista. É um médico especialista em áreas de mamas, em condições de mama. Então, em se percebendo qualquer dessas alterações, ele pode buscar diretamente um mastologista para essa primeira avaliação.
Doutora, a gente vai chegando ao final da nossa entrevista. Como minha última pergunta, eu gostaria de trazer esse grande tema importante para toda a sociedade para dentro do nosso tribunal, te perguntando o seguinte: como que o TJDFT atua na conscientização acerca desse tema?
Então, o tribunal, primeiro, ele é um dos órgãos que tem uma excelente estrutura de assistência médica em todas as áreas. Temos uma equipe de ginecologistas, né, que atende amplamente aos nossos servidores e alguns dependentes. E eles têm uma coisa que eu acho que precisa ser colocado sempre como um privilégio, que é o acesso. Acesso aos exames e por termos, inclusive, um plano de saúde que é excelente. Então, eu acho que o tribunal está fazendo um movimento preventivo excelente e a gente realmente convoca todos os nossos servidores a buscarem essa análise, a participarem dos programas de prevenção, a estarem atuantes, inclusive, lá dentro do sistema de saúde, para que a gente possa oferecer a eles tudo que a gente pode no contexto de prevenção, que é o nosso objetivo maior.
Doutora Cilândia Amaral, foi um prazer ter essa conversa aqui com a senhora. Acredito que tenha sido uma excelente contribuição do nosso tribunal, não só para o nosso público interno, para nossos servidores e principalmente nossas servidoras, mas também para toda a sociedade, aos nossos ouvintes e nossas ouvintes aí que tiverem acesso ao nosso podcast. Acredito que a gente conseguiu juntar aqui respostas claras, objetivas e muito esclarecedoras acerca do câncer de mama e fica, na minha humilde opinião, uma excelente contribuição do TJDFT para com a campanha do Outubro Rosa. Doutora, muito obrigado pela sua participação.
É um prazer, estamos ao dispor e um abraço bem grande. Outubro Rosa tem que ser um momento marcante, lembrar toda a sociedade de que nós queremos fazer prevenção antes de fazer qualquer tratamento. Um grande abraço.
Este ano, o Tribunal se iluminou de rosa, mais uma vez, em adesão a esse importante movimento que busca conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Faça a sua parte. O programa Viva Bem, Trabalhe Melhor é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do TJDFT, em parceria com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do Tribunal. Obrigado por estar com a gente e até o próximo episódio.